Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Gostei, hein? Isso é prazer. Amém. Antes de começar a palavra, eu queria chamar aqui o Matheus Norberto, aqui rapidinho. Peraí. Vira pro outro e fala assim: é só entregar. Fala assim, fala pra ele assim: a sua mão não vai cair. Fala, a sua mão não vai cair. Fala pro outro: a sua mão não vai cair. Aleluia. Vocês ajudam o pastor aqui? Vocês ajudam o reino de Deus? Amém. Prometem que vão entregar, sim ou não? Aleluia. Amém. Que bênção. Bom, ele já pregou, encerramos aqui. Já, para mim já está encerrado. Amém. Irmãos, quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nós queremos hoje entregar os nossos corações ao Senhor. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. Nós queremos, Deus, que hoje haja revelação da Tua Palavra. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, revelação da Tua Palavra para cada um que aqui está, Senhor. Que aquilo que eu liberar aqui, Senhor, entre no coração de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repete uma oração comigo, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dai-me revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós estamos lendo o livro e hoje é um resumo do que nós temos ministrado, mas na verdade, o que me chamou a atenção, e é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos trabalhando com esse cartão, é justamente buscar o ID do Senhor, é fazer aquilo que o Senhor pediu para nós fazermos. E, em cima disso, eu quero te pedir que você feche os seus olhos agora e agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem te dado. Fala assim: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que eu tenho aprendido. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem liberado de aprendizado, de revelação na minha vida, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Esse, para mim, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade. A palavra sublimidade significa superioridade. Superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A palavra refúgio significa lixo, tá? Considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas eu quero que você preste atenção aqui, versículo 8: mas sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Sabe, esse texto mostra alguém apaixonado. E nós estamos lendo e estudando sobre a noiva, sim ou não? E a noiva tem a ver com um relacionamento de um homem com uma mulher. Mas no caso, Cristo, ele se apresentou como noivo. E ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo, que é a noiva. Fala assim: eu sou a noiva. E a palavra de Deus diz que Jesus está preparando lugar para nos receber, Ou seja, é como se, é mais ou menos o seguinte: você que é um noivo, você chega, começa a trabalhar, ganhar dinheiro, buscar, e você vai lá e constrói uma casa. E você constrói essa casa esperando que a sua noiva esteja te esperando, ansiando por te receber. Eu não sei você, mas eu, quando era mais novo, bem mais novo, não menor, né, porque eu sempre fui baixinho, mas quando eu era mais novo, eu tive umas namoradinhas. Não sei se você já teve namoradinhas. E você já namorou com alguém que não queria estar namorando com você? Eu já. Não durou muito, mas já. Mas qual que era a cara da menina que estava comigo? Ela estava assim, feliz da vida ou estava triste? Como é que ela estava? Ela estava com aquela cara assim de quem comeu e não gostou. Sabe aquela cara? Aquela cara. Porque ela não estava apaixonada. Não existia paixão. Porque quando há paixão, é diferente. Sim ou não, irmãos? A pessoa, ela está ansiando pelo momento que ela vai te encontrar com você. Quando existe paixão, a pessoa está esperando o momento que vai falar com você. Por quê? Existe paixão. Existe um deslumbramento, como o pastor falou. Existe algo que brilha, ruboriza. Aqui começa a ficar meio vermelho, as bochechas começam a ficar vermelhas. Por que isso? Porque existe paixão. Então, Cristo, ele está esperando casar com uma noiva, que é a sua igreja, apaixonada. O pastor Aloysio, ele fala umas frases que é muito legal. Eu não namoro com quem não quer namorar comigo. Mas ele fala isso com relação ao ministério. Então assim, eu não vou ficar andando com quem não tem a mínima predileção, não me admira, não admira a visão que a gente tem. Não me interessa andar com essa pessoa, porque ela não quer andar comigo. Os irmãos estão me acompanhando? E a mesma coisa. A pior coisa é você fazer comida para quem não gosta de comer. Você já fez comida para quem não gosta de comer? A minha mãe, ela fazia comida para mim, e ela parava e ficava sentada olhando eu comendo. E eu comia. Dá para perceber, agora eu estou até mais magrinho. Mas não tinha como ser magrinho com a minha mãe. Ela preparava as coisas e ficava ali olhando, porque o prazer dela era fazer comida para mim, e depois ver eu comendo e me extasiando com a comida dela. E até hoje eu lembro das comidas que ela fazia. Do pudim, da picanha de panela, do frango de panela, do macarrão dela, do arroz e do feijão. Para, eu estou de jejum. Eu estou de arroz e feijão, não estou comendo arroz e feijão. Então, irmãos, a questão toda é a paixão. É de você ver que do outro lado tem alguém para se corresponder. Por quê? A pergunta que eu te falo: Cristo é apaixonado, sim ou não? Sim. Ele é muito apaixonado por você e por mim. Ele é tão apaixonado que ele fez o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus deu o seu filho, mas Cristo teve que decidir se dar sim ou não. Quando ele estava aqui, ele estava com um corpo terreno aqui. Mas ele podia chegar e falar assim: ah, não vale a pena. Podia ou não podia? Podia. Mas ele fez isso? Não. Por quê? Porque é apaixonado. Pessoas apaixonadas não estão preocupadas com o que vai acontecer. Sim ou não, irmãos? Aquelas coisas que a gente ouve falar de loucuras de amor. A grande questão é: você tem uma pessoa apaixonada, um Deus apaixonado por você, muito apaixonado, que te ama muito, que te perdoa, que morreu na cruz por você. E a questão é: como é que é a minha retribuição para ele? Como é a forma que eu olho para ele? Eu olho para ele como se ele fosse meu herói, como se ele fosse tudo para mim, o meu salvador, o meu protetor, o meu provedor, ou eu olho para ele como se fosse só mais um que está passando, num infroi nem country boy? Que tipo de olhar que eu tenho para Jesus? Essa é a grande questão. Porque dependendo do olhar que eu tiver para Jesus, dependendo da forma que eu olhar para Jesus, isso vai mudar a minha vida. Se eu tiver um olhar apaixonado para ele e por ele, o que, que vai acontecer quando eu tenho um olhar apaixonado? Vai ser muito difícil eu chegar, sair e entregar um convite desse? Isso vai me matar muito. Porque eu sou apaixonado por ele, eu acho ele lindo. E porque eu acho ele lindo, eu posso chegar e entregar para ele. Por quê? Ele disse, ide e pregai o evangelho. Por quê? Ele quer que as pessoas conheçam ele. Ele quer mais pessoas para se somar na casa dele, que ele está preparando. Somos nós, o corpo de Cristo. E aí, quando eu me coloco nessa posição, espera aí, eu sou a noiva. Porque você sabe, não sei se você sabe, tem dois tipos de pessoas que costumam estar presentes na igreja. Tem aquelas pessoas que elas estão procurando a bênção na vida delas. E quando eu cheguei na igreja, foi isso que aconteceu. Eu não estava procurando, eu não era apaixonado por Jesus quando eu cheguei. Quando eu cheguei na igreja, entrei num prédio e eu comecei a ouvir os louvores. Eu falei, nossa, que negócio meio estranho. Porque eu não era acostumado com aquilo. Mas aí eu fui lá porque eu estava precisando, eu tinha uma necessidade. A minha vida estava destruída. E eu fui para lá. E aí, à medida que eu fui conhecendo o Senhor Jesus, à medida que eu fui tendo experiências com o Senhor Jesus, contatos com o Senhor Jesus, eu comecei a ficar apaixonado por Ele. Eu comecei a conhecê-Lo e eu comecei a ver o quanto que Ele tinha me amado naquela cruz. Eu comecei a ver o quanto que, o preço que foi pago naquela cruz. E aí, meus olhos mudaram. A minha forma de enxergar Ele mudou. E aí qualquer coisa que eu fosse fazer, não ia chegar aos pés de nada do que Ele fez por mim. Os irmãos estão me entendendo ou não? E aí a minha vida no mundo começou a perder sentido. Hoje eu estava passeando com o cachorro e estava falando com Deus, conversando, batendo papo, e eu estava meditando, e eu estava vendo todos os meus amigos, sem exceção, que eu tinha antes de conhecer a Jesus, eu não tenho mais contato com nenhum deles. E não é porque eu não quero ter, é porque eles não querem ter comigo. Eu perdi, se você pode dizer assim, eu perdi todos os meus amigos. Só que eu não queira comparar a minha vida que eu tinha com eles antes, com a vida que eu tenho com o meu melhor amigo hoje. Os irmãos estão me entendendo? Não tem comparação. Porque Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é aquele que morreu por mim, é aquele que deu a sua vida por mim, é aquele que dá tudo para mim, tudo que eu tenho eu devo a Ele, tudo que eu tenho. Desde o cérebro, a inteligência, bens, tudo, tudo que eu tenho eu devo a Ele. E aí eu entendo esse texto que Paulo escreve, que depois que ele conheceu a Cristo, tudo se tornou lixo. E nós estamos falando de um cara, um homem chamado Paulo, que você pensa um cara preparado, pensa um cara que sabia poliglota, sabia falar várias línguas, com certeza a família dele era bem abastada, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era considerado o melhor rabino que tinha em Israel naquela época. E naquela época uma família judia, ela dava o dinheiro, dava os seus pertences para o rabino ensinar o seu filho. Então você imagina, Paulo tinha vindo de uma família que tinha condições, muitas condições financeiras. Paulo sabia falar grego, Paulo sabia falar aramaico, Paulo sabia falar o hebraico e mais outras línguas. Então você está falando de uma pessoa altamente preparada, e ela vem aqui nesse texto e fala que depois que ele conheceu a Jesus, todas as outras coisas se tornaram como lixo para ele. Não tem preço, não tem comparação. Irmãos, quando você chega nesse ponto, a sua vida muda de sentido, a sua vida não fica mais do mesmo jeito, porque você começa a entender a beleza, a superioridade de conhecer a Cristo Jesus. Enquanto isso não acontecer, o mundo sempre vai ser uma, como é que eu vou te dizer, uma divisão na sua vida. Você sempre vai estar admirando as coisas do mundo e você vai estar gostando das coisas de Deus, Mas enquanto você não experimentar disso, de olhar para Jesus e ver a superioridade em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele fez, a sua vida sempre vai ficar assim, ó. Você vai estar sempre andando como se você tivesse com um pé em cada canoa. Quem já viu essa brincadeira? É mais ou menos assim. O problema é quando as canoas começam a se afastar. Com certeza você vai acabar caindo na água. Porque ou você vai escolher de um lado, ou você vai escolher do outro. Então, irmãos, eu quero dizer para você que isso é o Evangelho. É quando você conhece a Jesus, quando você conhece a superioridade de Jesus, quando você conhece o noivo, aquele que morreu na cruz por você, aquele que derrama amor todo dia sobre a sua vida. E Ele disse: no mundo você vai passar por aflições. Ele não prometeu que você não ia passar por aflições, mas fique feliz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você está em Cristo, você também vai vencer o mundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: fica tranquilo, eu estou com você, eu não vou te deixar na chapada, eu te amo, eu morri na cruz por você e eu estou aqui junto com você. Então, quanto mais você tem esse entendimento, e nós estamos nesse jejum para isso, para nós entendermos, para nós conhecermos o noivo, o nosso Senhor, aquele que está fazendo a casa para nós, aquele que está buscando cada vez mais o melhor para nós, quanto mais você tem conhecimento dele, mais você vai avançando. Sabe, ele disse que para você ser discípulo dele, para você ser a noiva dele, precisa de três coisas. Fala assim: três coisas. Primeira coisa, eu preciso negar a mim mesmo. Por que que ele falou isso para nós? Deixa eu te fazer uma pergunta. Os casamentos que dão certo são aqueles que os cônjuges pensam do mesmo jeito ou pensam completamente diferente? Quais são os casamentos que dão certo? Pensam do mesmo jeito, sim ou não? Quando pensa diferente, o que que acontece? Vai dar ruim. Ah, depois muda, pastor. Se liga, inocente. Muda nada. Piora, fala assim, piora. Irmãos, eu conheço pessoas que o marido impede, briga com a esposa para a esposa não vir para o culto. Ela pensou que não ia ter problema nenhum, mas ela casou com uma pessoa que proíbe ela, impede ela, atrapalha ela de vir para o culto. Os irmãos estão entendendo? Então, deixa eu te falar, olha bem antes para não ter esse problema. Procura ver antes se você vai casar com alguém, se em todas as áreas da sua vida está tudo alinhado. Não, nós estamos pensando aqui a mesma coisa. Nós estamos pensando nisso a mesma coisa. Para não ter problema depois. E Jesus está fazendo o que conosco aqui com a igreja? Se Ele está preparando. Nós estamos sendo formados, sim ou não? Por que que nós temos que mudar nossa mente? Qual o motivo de nós termos que mudar a nossa mente? Nos arrependermos. Mudança de mente. Eu pensar de uma outra forma. Por que que o Evangelho é tão fixo nisso, é tão forte nisso? É simples. Porque Jesus tem uma forma de pensar. E nós, como nós somos criados aqui no mundo, dessa forma, nós temos uma forma completamente diferente de pensar. Então, Jesus vai mudar a forma dele de pensar? Não. Então, precisa que eu mude, sim ou não? Sim. Por que que eu preguei aqui para você sobre mentalidade, sobre você entender que está sobrando e nunca faltando? Porque esse é o pensamento de Cristo, que é melhor dar do que receber. Porque Ele deseja que você seja generoso. Em todo lugar que você for, seja generoso. Não fique pensando que vai faltar, fique pensando que vai sobrar. Os irmãos estão me acompanhando? Porque você tem a certeza que de onde tem vai vir mais. Mas se você ficar pensando só, porque esse é o pensamento, que não é um pensamento que vai te trazer prosperidade, é um pensamento que vai te trazer pobreza. Os irmãos estão me acompanhando? Então nós temos que mudar nossa mente. É melhor dar do que receber, é melhor abençoar do que ser abençoado. Então eu tenho que ter o coração de abençoar as pessoas, não só o reino de Deus, mas abençoar as pessoas, o meu irmão, as pessoas que eu convivo. Os irmãos estão me acompanhando? Porque essa é a mentalidade do Senhor. Então o Senhor quer que você, e toda vez que tem um momento de oferta, é o momento do teste. Que você está sendo testado se isso está acontecendo na sua vida. Nós pregamos, nós ensinamos, mas tem a prova. Qual que é a prova? É o momento da oferta. Ah, se no momento da oferta você acha que vai faltar, a sua mente ainda não está transformada. Mas se na tua, sua mente já está que não vai faltar e que é para você ofertar, você está indo no caminho que Deus deseja para você. Os irmãos estão me acompanhando? E isso em todas as áreas da sua vida. Então, Jesus está nos preparando. Por isso que Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. Para justamente fazer essa preparação. Por que que Deus, Jesus, fala muitas vezes em perdoar as pessoas? Que nós temos que perdoar. Por quê? Porque nós temos um Deus que é perdoador ou não? Sim. E Ele deseja que eu e você sejamos o quê? Perdoadores. Por que que Deus, Jesus condena a justiça própria? Porque Ele não quer que nós andemos debaixo da nossa justiça. A própria justiça. Ele deseja que nós andemos debaixo da graça. Que é a graça de Deus, não a justiça dos homens. Ah, no mundo é assim, tudo bem, mas como é que é no reino de Deus? Então eu vou andar como Deus quer que eu ande, porque a minha mente tem que ser transformada. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Então Ele está preparando a noiva. Mas o local que é preparado a noiva, onde é que é? Na igreja, fala na igreja. É na igreja que o irmão vai falar mal de você. É na igreja que o irmão vai dever para você. É na igreja que o irmão vai pisar no teu calo. Aonde é? Na igreja. E aí cabe a você o quê? Responder. E à medida que você vai respondendo, você vai crescendo, você vai conhecendo, você vai, opa, peraí. Uma moça, ela fala assim, peraí, como é que é uma mulher de Deus? Aí ela vai lá e começa a buscar as mulheres de Deus na Bíblia, ela vai lá em Provérbios 31, ela vai lá ver a vida das mulheres de Deus, Raquel, começa a olhar a Esther, começa a olhar aquelas mulheres e fala assim, meu Deus, e começa a pegar as qualidades de cada uma e fala assim, essas são mulheres aprovadas, essa parte aqui ela foi aprovada por Deus, olha que nobreza que ela fez, então eu vou começar a praticar a mesma coisa que ela, vou começar a fazer a mesma coisa que ela, e aí você começa a ser o quê? Preparada, aí vai chover de pessoas querendo se casar com a moçoila. Os irmãos estão me entendendo? Não por conta da beleza ou por conta de outros atributos, e sim por conta que ela cada vez mais está parecida com Jesus. Então Jesus disse para nós negarmos a nós mesmos, ou seja, quando eu falo negar a si mesmo, significa o quê? Eu não vou ficar olhando, colocando os meus planos acima dos planos de Jesus. Eu vou colocar os planos de Jesus acima. Quando? Quando depois que eu nego a mim mesmo, eu pego a minha cruz. Fala assim, pego a minha cruz. O que significa a cruz? Isso é muito importante você entender. A cruz se representa a vontade de Deus. Fala assim, a vontade de Deus. Então Jesus, quando Ele fala assim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, significa, olha, deixa os seus planos de lado e pega o meu. Faz aquilo que eu estou falando. E depois me segue, e você vai experimentar de coisas que outras pessoas não vão experimentar. Eu vou te dar o exemplo que aconteceu comigo na minha vida. Deus é minha testemunha, e muitos irmãos que me conhecem há muito tempo, que eu nunca quis ser pastor. Nunca. Eu ajudava todos eles, e ajudo até hoje, o que precisasse. Precisava de dinheiro, tinha, precisava de carona, tinha, não tinha problema nenhum, mas eu nunca quis ser pastor. A minha vida inteira eu fui criado, eu sempre quis ser ou empresário ou um diretor de uma empresa, ponto, ou presidente até chegar presidente, mas esse era o meu alvo de vida, ser um empresário, ter o seu próprio negócio ou ser diretor de uma companhia, beleza, esse sempre foi o meu alvo, e aí eu vim para a igreja, fui tratado, restaurado, Deus mudou a minha vida, mudei os meus alvos, mudei tudo, um monte de coisa, os palavrões que eu falava, as piadas obscenas que eu falava, tudo foi embora. Só que Deus queria algo na minha vida. E Ele um dia, chegou e falou assim, eu estava num local, eu estava trabalhando numa empresa, e aí o dono da empresa pediu assim, Marcelo, vai lá dar uma olhadinha numa laje, aquelas lajes de andares, né, que dá para colocar várias pessoas trabalhando, aquelas lajes de escritório, e ele falou, vai lá dar uma olhada, vê se acha legal, vê se você, para eu achar, ele falou, já tinha visto, mas dá uma olhadinha, vê se você gosta. Aí beleza, eu fui lá, não tinha ninguém, eu peguei a chave, entrei, e estava eu lá, e tudo envidraçado, que nem mais ou menos daqui assim, só que tinha uma vista muito bonita assim, e eu estava lá e comecei a olhar para a vista assim, e daqui a pouco eu só ouço uma voz, fala assim, eu quero você para mim. E eu sabia quem é que estava falando comigo. Não era vulto, não era fantasma, não era espírito do inferno, era o próprio Espírito Santo falando comigo. Eu quero você para mim. Irmãos, na hora que eu ouvi aquilo, eu comecei a chorar, porque toda vez que eu sinto a presença de Deus, eu começo a chorar. Eu comecei a chorar, liguei para o meu pastor, falei para ele que eu estava tendo essa experiência, e ele começou a chorar do outro lado, e aí eu falei assim, pode contar comigo, sempre que você quiser, a partir de hoje, a minha vida é para ele, eu vou, os meus alvos aqui, o meu alvo de ser empresário, o meu alvo de ser diretor, esquece. E aí, passado um tempo, eu fui ordenado, quando fui ordenado, eu fui para ganhar 4 vezes menos do que eu ganhava, e mesmo assim eu fui, e passado todo esse tempo aqui, hoje, eu tenho uma vida melhor do que eu pensava em ter antes, quando eu pensava em ser empresário, pensava em ser diretor. Aí você me pergunta assim, Marcelo, por que isso? É simples. É porque quando eu ouvi aquela voz, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu negava a mim mesmo, os meus planos, as minhas vontades, ou não, eu continuava com elas. E aí quando eu neguei os meus planos e resolvi fazer a vontade de Deus e segui-lo, a minha vida foi mais transformada ainda. Passei por momentos difíceis? Muitos. Minha esposa que o diga, estava junto comigo o tempo todo. Mulher fiel, guerreira, estava lá do meu lado. Está ainda, né? Graças a Deus. Né? Como ela diz, né? Comeu a carne e agora rói o osso. Né? Então, mas o que eu quero te falar? Eu quero te falar que num dia para mim aconteceu isso, para ser pastor. Mas eu quero dizer que Deus está querendo que você coloque os planos dele na sua vida. Que você encaixe os planos dele na sua vida. Que você introduza os planos dele, os planos que ele tem para você na sua vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus quer que você tenha essa vida, que vale a pena ser chamada de vida, quando você se nega a si mesmo, ou seja, peraí, será que os meus planos, as minhas vontades são melhores que a de Deus? Eu tenho certeza que não, irmãos, porque os meus planos não são melhores que os de Deus, mas os planos dele são melhores que os meus. E aí fica a pergunta, como é que a gente vai resolver isso? Como é que nós vamos degustar isso? Como é que nós vamos colocar em prática isso? É simples. É toda vez que você tiver um plano, você chegar e falar assim, Senhor, eu tenho essa vontade de fazer isso, mas eu quero saber qual que é a sua vontade com relação a isso. Eu estou com vontade de abrir isso, eu estou com vontade de comprar isso, mas essa é a sua vontade, Pai? Nessa hora você está falando o quê? Eu posso estar completamente errado. Eu posso estar fazendo tudo errado. Por isso eu preciso da sua voz. Eu preciso saber qual que é a sua vontade. Eu preciso da tua sabedoria. E aí o que acontece? Deus vai começando a falar com você. Deus vai começando a mostrar para você. Deus vai começando a te direcionar. E você fala assim, nossa, o meu filho quer saber qual que é a minha vontade. Aleluia. Agora eu vou falar com ele. E aí ele começa a falar com você, e você começa a ouvir a voz dele, e você começa a experimentar de Deus, e aí você começa a ter um relacionamento com esse noivo. E um relacionamento que vai te trazer bênçãos na sua vida. Os irmãos estão me entendendo? Agora imagina você, você é um noivo, e você quer casar com aquela noiva, aquela moça bonita, está lá, nem precisa ser bonita, mas que ela seja uma mulher de Deus, sim ou não? Porque tem gente casando com mulher bonita, mas que não é mulher de Deus, e aí tem um problema, porque é o sogro, fala o sogro. Vocês não entenderam a piadinha? Quando você casa com alguém que não é de Deus, quem que é o sogro? É o diabo. Tem gente casando com, né, com a moça que é filha do diabo. Então case com a mulher que é de Deus. Mas voltando aqui. Imagina só, você é um noivo. E você tem uma noiva que você quer se casar, você ama muito ela. Você pode fazer tudo por ela. Só que ela não te ouve. Tudo que você fala para ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Como é que fica esse relacionamento? Você sabe que a vontade, você fala a tua vontade, você fala dos teus planos, e tudo que você fala para ela não desperta interesse nem nada. Como é que você fica como noivo? É assim que Jesus se sente com algumas pessoas. Como é que eu me relaciono com eles? Como é que eu falo com eles? Porque eu tenho uma vontade para ele que eu sei que é bênção para ele, mas ele não está me ouvindo. Ele não está querendo saber qual que é a minha vontade. Eu quero que ela se case com essa roupa, mas ela não está preocupada com essa roupa. Ela quer uma outra roupa. Eu quero dar isso aqui para ela, mas ela não quer. Aí não fica difícil esse relacionamento? É a mesma coisa com relacionamento com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, porque Ele nos comprou na cruz. Então, quando nós estamos hoje comprados por Ele, por sangue, hoje Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele vivo, um relacionamento apaixonado, mas um relacionamento de alguém que quer ouvir o que o noivo tem para dizer, que quer se relacionar, que quer falar. Você imagina só você, e detalhe, o noivado serve para quê? Para que serve o noivado? Para se conhecer, fala assim, para se conhecer. Então nós estamos participando ainda do noivado, os irmãos estão me entendendo ou não? Nós estamos participando do noivado, e o noivado é para você conhecer a Cristo e para Cristo te conhecer, para você se relacionar com Ele. E à medida que você vai se relacionando, perguntando para Ele, falando com Ele, entendendo Ele, você vai entendendo o amor dEle por você, você vai entender o quanto que Ele é apaixonado por você, e aí quanto mais você se sente amado por Ele, mais você quer retribuir a Ele. Muitas pessoas não se sentem amadas pelo noivo, porque elas não se relacionam com o noivo. E à medida que você vai se relacionando com o noivo, você vai conhecendo o noivo, e você vai querendo ficar cada vez mais perto do noivo. E você sabe, olha, o meu noivo gosta disso, o meu noivo não gosta daquilo. E você está louco para apresentar o seu noivo para outras pessoas. Eu não sei se você já viu aqueles filmes daquelas mulheres que vão se casar e elas querem apresentar o noivo para todo mundo, sim ou não? Ai, você precisa conhecer o meu noivo. Ai, ele é lindo. Ai, ele é legal. Ai, não sei o quê, porque às vezes ela mora numa cidade muito longe, a família mora numa cidade muito longe. Aí eles pegam um trem, alguma coisa, e vão para aquela cidade para apresentar o noivo. Aí toda a cidade fica conhecendo o noivo, que é da outra cidade. Ela quis apresentar porque ela tem prazer em apresentar o noivo. Cada vez que a gente faz isso aqui, ó, nós estamos com prazer para apresentar o noivo. Olha, quero te apresentar um noivo. Vai ser tão bom você conhecer ele, você ter uma experiência com ele. Os irmãos estão me entendendo? Então, toda vez que você fala de Cristo, você está falando, você está apresentando o noivo, você está falando do noivo. Por isso que pessoas apaixonadas, o que, que elas fazem? É que nem o meu filho quando está apaixonado por um violão. Rapaz, ele fica 24 horas falando do violão para mim. Falei, filho, eu já até sei a marca e sei até o número de série do violão, do modelo, porque ele, pai, esse violão é maravilhoso, pai, isso aqui é maravilhoso, pai, não sei o que, eu falei, já sei, não precisa nem me falar, eu já de cabeça já sei, por quê? Ele está apaixonado. Pessoas apaixonadas, elas não conseguem ficar quietas, elas têm que falar alguma coisa daquilo ou daquela pessoa que ela está apaixonada. Sabe, nós somos chamados para sermos noivas apaixonadas, noivas que
o tempo todo estão querendo se encontrar com o noivo e não vem a hora de se encontrar com o noivo. Imagina só você se encontrar com o noivo, com Jesus, você ter essa experiência. Fala assim, pastor, mas na hora que eu me encontrar com o noivo é duas uma, ou porque fomos arrebatados ou porque eu parti. Eu falei, por isso mesmo, é porque você não é daqui. Eu e você não somos daqui, nós somos do céu, nós somos do reino de Deus. Aqui é só uma passagem, é só uma passagem. E aqui é o treinamento para nós ficarmos com a mentalidade que o noivo deseja. Mentalidade de se portar, mentalidade de agir, mentalidade de perdoar, mentalidade de ofertar, mentalidade de amar, amar uns aos outros. Por que que Deus fala sempre, Jesus fala sempre de amar uns aos outros? Por que que você acha? Você acha que lá no céu vai ter briga lá no céu? Como é que você acha que vai ser? Mas aonde é o treinamento? Fala assim, aonde é o treinamento? É aqui. O treinamento é aqui. O treinamento é aqui para quê? Pisou na bola? Pede perdão. Alguém pisou na bola? Vai lá e perdoa ela. Perdoa. Porque isso é o que Deus tem para nós. O mundo ensina para você perdoar? Não. Quem perdoa é Deus, falam. Fala ou não é? Eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Não. É para nós perdoarmos. É para nós pedirmos perdão. É para nós avançarmos. E aí, à medida que você vai experimentando disso, você vai tendo um relacionamento com a noiva. Com o noivo, desculpa. Você vai conhecendo o noivo. E quanto mais você conhece, eu posso te falar, te garantir, mais você fica apaixonado pelo noivo. E aí, entra nesse texto de Filipenses. Tudo é perda. Tem uma música que eu gosto muito, que fala que tudo é perda. Perto do conhecimento do nosso Senhor Cristo Jesus. Então, à medida que você vai conhecendo Ele, à medida que você vai se relacionando com Ele, por que que eu falo sempre para os irmãos, irmãos, façam devocional, para quê? É para você se relacionar com o noivo, é para você experimentar do noivo, é para você conhecer o noivo que morreu por você naquela cruz, e Ele quer conversar com você, Ele quer falar com você, Ele não quer mandar em você, Ele quer que você faça as coisas, porque Ele deu o livre-arbítrio, Ele quer que você reconheça e você fale, não, eu entendo, é isso mesmo, Senhor. Eu entendi. Amém, irmãos? Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, irmãos, por que nós estamos fazendo esse jejum? Por que que nós jejuamos? Jejum é guerra, jejum é oração intensificada. Por que que nós estamos jejuando? Porque quando nós jejuamos, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito, justamente para sermos conduzidos pelo Espírito, justamente para ouvirmos a voz de Deus, ficarmos mais sensíveis e saber, isso aqui é a voz de Deus, isso aqui não é. Inclusive, eu quero te convidar, depois que terminar o jejum, você ter um dia de jejum, que você faça pelo menos um dia de jejum na semana. Nós, como igreja, nós costumamos fazer na quinta-feira. Toda quinta-feira, que é o dia da célula, nós jejuamos. A liderança jejua e muitos irmãos jejuam, mas eu quero convidar mais pessoas, eu não posso te obrigar a isso. Mas eu quero te falar que isso é importantíssimo. Por quê? Para você experimentar mais de Deus. Para você ter mais vida de Deus. E aí você se quebranta. Lembra do quebrantamento? Você vai se quebrantando e você vai ouvindo a voz de Deus. Você vai tendo experiências com o Senhor. Sabe, Deus não nos fez robôs, autômatos. Se não, colocava todo mundo lá, falava, faz tudo aqui, tudo bem. Não, Ele deu livre-arbítrio para nós escolhermos. Por quê? Ele quer noivas apaixonadas. Ele quer pessoas que são apaixonadas por Ele. E só tem uma forma de você saber se alguém é apaixonado. É você dar liberdade para ela ir e vir quando quiser, fazer a vontade. Você só tem dessa forma. Você só sabe que uma pessoa, ela ama você, se um dia você deixar ela livre para ela escolher, e ela mesmo assim escolher você. Quantos estão me acompanhando? E Jesus faz isso. Ele dá essa liberdade para nós. E da mesma forma, hoje é um dia para nós agradecermos ao Senhor. Agradecermos porque Ele deseja fazer algo na nossa vida. Ele quer fazer algo aqui na tua vida hoje ainda. Ele quer tocar o seu coração ainda hoje. Ele quer liberar a vida dEle na sua vida hoje. Ele quer derramar cada vez mais da graça dEle na sua vida hoje. Eu não sei como é que você está, como é que você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa. Ele quer você saindo daqui muito melhor. Ele quer você experimentando, porque Ele é um noivo. E o noivo veio para curar, para restaurar, para vivificar os mortos. Jesus veio para isso. Em todos os lugares que Ele chega, existe vida, existe graça. E hoje, como nós estamos jejuando e orando, eu quero orar por você. Nós queremos orar como liderança. Nós queremos liberar vida, liberar unção sobre a sua vida, liberar graça sobre você. Nós queremos orar por todos que estão aqui hoje. Todos. Fala assim, todos? Todos. Todos. Então eu quero pedir algo. Desliga a luz, por favor, e fique de pé onde você está. Eu quero chamar a liderança toda para vir aqui à frente.